esperamos aí praticamente um mês para fazer esse balanço sobre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde frente à pandemia de coronavírus. Então, é essa análise que vamos fazer agora e convidamos o professor doutor Oswaldo Yoshimi Tanaka. Ele é diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom dia, professor Oswaldo.
Bom dia, Roxane, diretor da Rádio USP.
Muito obrigada. Prazer. Muito obrigada por estar conosco, mais uma vez contribuindo aqui com essa rede de especialistas que estamos colocando no ar para tentar tratar desta questão e trazer informações precisas para a população. Claro que agora nós vamos tentar fazer uma análise sobre essas medidas no momento, um mês após todo esse processo iniciado, um mês após lidarmos com uma nova realidade que é uma situação de pandemia, né, que vai afetar a economia, que é um caso de saúde pública mundial e que vai exigir de todos os governos medidas urgentes. Primeiro salvar vidas, é o que tem dito a Organização Mundial da Saúde, primeiro salvar vidas, que o impacto econômico acontecerá, é certo. Mas primeiro vamos salvar vidas, depois recuperar as economias. As economias têm como ser recuperadas. Agora, no momento de crise da saúde, como as pessoas se mantêm, né, com salários, então medidas também estão sendo tomadas. E no meio de toda essa questão, tudo que não desejamos é justamente discursos contraditórios que deixem a população ainda mais preocupada e quem tem que tomar a decisão em posições contrárias, como infelizmente vem acontecendo, né? O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa, além de causar aí preocupação, gerou críticas de diversos setores, inclusive os governadores se reuniram e declararam que vão preservar os esquemas de isolamento social, indo na direção oposta do presidente. Na sua avaliação, é um momento extremamente difícil de se administrar e como o senhor está vendo a posição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta?
Acho que o ministro tem tomado as atitudes que eu considero corretas e baseado em conhecimento científico existente e bem estruturado que nós temos sobre essa pandemia. Na verdade, a pandemia depende de três fatores, né? A fonte de transmissão, a probabilidade de transmissão de contato e a taxa de contato. Na verdade, as fontes de transmissão aparecem como uma fonte totalmente característica de doenças infecciosas. Ela é muito rápida e muito transmissível. E depende do tempo em que as pessoas ficam doentes para a transmissibilidade, isto é, um pouco antes de ficar doente e depois que tem os sintomas. Uhum. Agora, essa doença infecciosa tem uma característica muito importante. Uma grande quantidade de pessoas tem sintomas bastante frustros, tipo coriza, um pouquinho de tosse, e uma grande parte das pessoas é assintomática. Mas mesmo essas pessoas transmitem o vírus, e esse é o problema. Então, das medidas que a gente tem para evitar o processo de prolongar e comprometer muito mais, é fazer o isolamento em massa mesmo. Porque a única coisa que podemos, teoricamente, executar efetivamente é diminuir os contatos para diminuir a transmissibilidade. Uhum. Porque, como ele é um vírus novo, todos nós somos suscetíveis. E acho que a coisa mais importante que mudou é quando se descobriu um primeiro caso em que não se encontrava a fonte. Isto é um sinal evidente de que o vírus já está disseminado. Tem muita gente assintomática, que tem gente que tiveram sintomas frustros e que estão transmitindo a doença, transmitindo o vírus. Então, não há medida para a gente poder controlar essa epidemia, pandemia, que não seja o isolamento. Por quê? Senão a gente vai prolongar muito e vai prolongar muito o problema. Acho que vale a pena também dizer que, apesar das mortes estarem aparecendo muito evidentemente nos idosos, uma quantidade grande de pessoas em outras idades também são hospitalizadas. Uhum. E o grande problema é que mesmo as pessoas jovens que morrem menos, mas elas vão precisar de hospitalização e pelo menos uma semana ou 10 dias de UTI. E esse aqui é o problema. Se a gente permitir que haja uma transmissibilidade que hoje se calcula de 2 a 4 para cada caso infectado, teremos uma quantidade enorme de gente precisando de internação e principalmente precisando de UTI. Vale a pena uma informação?
Sim.
Ele causa uma pneumonia muito grave. Então, a questão não é só o leito de UTI. Ele vai ter que ter um ventilador que coloque oxigênio quase à pressão nos pulmões para poder a pessoa ter a oxigenação necessária a se manter viva. Então, acho que esta medida hoje, adotada pelo ministro e adotada como pelos próprios governantes, é extremamente importante para a gente poder tentar controlar a epidemia. Tem dados aqui, inclusive, do meu colega Fred, da faculdade, que mostra que a gente só vai conseguir controlar a epidemia quando a probabilidade de contato for 1 para 1. Isto é, quando uma pessoa infectada ou assintomática consiga transmitir apenas para 1 e não para 2 e 4. E este é o motivo pela qual se está tomando essas medidas tão drásticas, que têm consequências econômicas e sociais, mas é o único instrumento, na medida que a gente não tem nem vacina, nem tratamento para essa pandemia.
Então, o senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente, vamos então voltar à normalidade, determinar o fim do confinamento em massa? Por que que eu pergunto isso, professor? Já sei até a sua resposta, claro, mas por que que eu pergunto isso? Porque há um mês a Itália resistiu a tomar medidas mais restritivas, porque você, como disse o ministro Mandetta, no início da crise, nós temos que estar com um pé atrás, um pé antes da situação, né? 15 dias antes de tudo que está acontecendo. Então, as medidas restritivas lá não foram tomadas, né? Então, o país confirmou a primeira morte em 21 de fevereiro, só havia, prestem atenção, 17 casos confirmados. Hoje eles podem chegar a 8 mil mortes. Né? 17 mil. Então, o governo reclamava de notícias exageradas, dizia que era a imprensa estava gerando pânico e levando desinformação à população. Então, eles resistiram a tomar medidas mais restritivas. Então, a pergunta é: o Brasil começou na hora certa, antes desse pico, que está previsto para acontecer entre 4 de abril e 20 de abril?
Olha, Roxana, acho que em princípio sim. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar participando daquela reunião que o ministro fez aqui com o governador e os secretários de saúde. É porque é o seguinte, naquela sexta-feira foi descoberto o primeiro caso de um indivíduo com coronavírus que não tinha sido identificado à fonte. Isso foi o sinal epidemiológico que até aquele momento, todos os casos que haviam sido identificados no estado de São Paulo, você tinha uma fonte de alguém infectado, doente, que podia dizer, bom, então está tendo uma transmissão ainda pelos doentes. Aquele caso colocou claramente na sexta-feira que o vírus já estava disseminado não só apenas com quem estava doente, mas principalmente com os assintomáticos, que são mais de 70% dos casos.
Justamente.
E que também os casos leves. Então, no meu ponto de vista epidemiológico, ele foi no momento correto, exato. Existia até uma expectativa de que talvez pudessem fazer antes, mas a gente precisava ter certeza de que ele já estava disseminado. Então, a minha leitura, claro que do ponto de vista geral, a gente nunca participou por um processo tão extenso como este, mas ela foi no momento exato. Naquela sexta-feira, se definiu pela necessidade de fazer isolamento. E acho que nós temos que continuar, Luciano. Nós temos que continuar com o isolamento. Acho que não pode haver um pronunciamento como o do presidente fazendo a proposta de voltar por uma visão apenas do modelo econômico. Mas acho que preservar as vidas para não chegar no nível que a Itália chegou, mesmo que a gente tenha tomado as atitudes mais precoces, é um temor muito grande e é um compromisso social muito grande que eu acho que as autoridades desse país não podem se dar o direito de assumi-la em relação aos 220 milhões de habitantes desse país.
E a gente sabe o tamanho desse Brasil, as diferenças regionais. Não é. Não é fácil, o que a gente quer dizer. É uma política pública com essa dimensão para enfrentar um vírus como esse de rápida disseminação, né? Agora, exatamente, professor, os estudos de vocês, que claro, todos vocês especialistas estão acompanhando, epidemiologistas, infectologistas, vocês que lidam com a saúde pública, qual é a curva? É mais ou menos isso que o governo está pensando, é achatar a tal da curva, quer dizer, todo mundo vai entrar em contato de alguma maneira com esse vírus, mas tem que ser de uma forma mais lenta e não naquele pico rapidamente, por tudo que já explicamos. Esse risco mesmo é entre 4 e 20 de abril. O Brasil está com 2.555 casos confirmados, 60 mortos. Está dentro do previsto por vocês, especialistas? Eu já ouvi especialistas dizendo que pode haver subnotificação, que é uma preocupação, nem tudo está sendo confirmado, todas as pneumonias, mortos por pneumonia, estão sendo identificados, podem estar relacionados ao Covid, que é uma outra preocupação que surge. Então, agora um pouco os números. Como é que o senhor vê esses números? 2.555 casos confirmados, 60 mortos.
Acho que, em princípio, uma cautela de que possa haver subnotificação, eu acho que é uma verdadeira. Por quê? Porque a partir daquele momento em que a gente passou para a disseminação comunitária, os diagnósticos não estão mais sendo feitos pela detecção do coronavírus. Estão sendo feitos muito mais sintomatologicamente do que epidemiologicamente ou etiologicamente. Então, várias pessoas que talvez estejam sintomas frustros e que não estão percebendo, eles estão sendo subnotificados. Então, provavelmente temos um grau de subnotificação de casos. Agora, do ponto de vista geral, na medida que a gente tem já essa destinação comunitária, a tendência é que essa curva terá mesmo uma curva ascendente. Agora, as medidas de isolamento são medidas para tentar evitar que essa curva seja tão ascendente que nós não tenhamos condições de atender todo mundo que precisa. Então, o isolamento vai levar a que a gente possa diminuir a curva de ascensão da epidemia, de tal maneira que a gente possa continuar tendo um certo grau de comprometimento e casos, mas que seja tolerável, tanto do ponto de vista da transmissão, como do ponto de vista da atenção à saúde e essas pessoas que vão ficar contaminadas. Porque é interessante ver, porque alguns dados apresentados pelos estudos até agora mostram que 70% dos casos clínicos que são hospitalizados provavelmente provém de casos assintomáticos ou frustos, não de casos internados, não de casos que tenham sintoma bem exacerbado da doença. O que mostra que a gente tem uma fragilidade contra esse vírus, porque ele está insidiosamente presente em todos os cantos. E tem muita gente infectada que a gente não sabe que está infectado, nem ele sabe. Então se fizermos um bloqueio de isolamento, essas pessoas vão começar a movimentar e vão voltar a transmitir através dos contatos, que eles acham que não têm. Mas isso pode gerar uma quantidade de casos, principalmente clínicos, em uma dimensão e magnitude que talvez não chegamos capazes de atendê-los.
Quer dizer, esse risco ainda existe. O que o senhor está dizendo é que o risco de estourar o número de casos existe, é real.
Existe. E se a gente interromper o isolamento, aí sim é que a perspectiva que a gente tem visto pelas previsões é que vai aumentar muito mesmo. E aumentar muito o número de casos, aumentar o número de hospitalizações e o número de mortes. Então, ela existe mesmo. Então, eu acho que é sumamente não levar em conta todo o conhecimento científico existente, inclusive com os estudos que a gente tem feito, vários pesquisadores têm feito do que tem ocorrido em outros países, que é um risco muito grande a gente sair do isolamento agora. Muito grande mesmo. Porque nós ainda estamos começando a epidemia. Se a gente comparar nós com a Itália, nós ainda estamos começando, apesar de nós termos feito as condutas antecipadamente. Mas é que todos nós somos vulneráveis, sabe?
Claro.
Esse é um vírus novo. Todos nós. Eu chegaria a dizer que nós estamos na Terceira Guerra Mundial contra um vírus que está milhões de anos antes da gente e que a gente não tem nenhuma capacidade de controlá-lo.
Eu li muitas notas, estou lendo muitas notícias internacionais também, estudos, não é, que mostram a rapidez com que ele entra na célula, ele se adapta à célula, ele infecta a célula, mata a célula, se reproduz geneticamente muito rápido. Então, não muito é resfriadinho, rápido. É uma pneumonia, os relatos têm dito, olha, é muito difícil, quer dizer, você manter um número enorme de pacientes, 15 dias internado, com respirador, até o organismo reagir, os medicamentos também ainda estão sendo testados, né, professor? Que é um outro ponto que, se o senhor quiser falar, é importante. A vacina não existe, já está sendo testada nos Estados Unidos, no Reino Unido, são testes ainda. E para tratar, também correu aquele vamos atrás da cloroquina, usa, não usa, calma, porque não é possível usar, também não se tem certeza disso, que o ministro Mandetta disse aqui, o uso aqui no Brasil da cloroquina é conhecido por causa da malária. Então, sim, que eles vão tentar esse protocolo aqui. E olha, eu acabo de acessar uma nota, um homem teria morrido após automedicação com cloroquina nos Estados Unidos. Tá aí, um casal que ingeriu fosfato de cloroquina, acreditando que se tratar do remédio que está sendo usado para pacientes. Vejam, ele nem tinha um sintoma. Quer dizer, vejam só como as pessoas... Né? Isso sim é informação, usar uma informação sem ter certeza do que está sendo dito, né?
É. Acho que do ponto de vista, vamos dizer, mais correto, seria dizer assim, não há vacina e não há tratamento. A única coisa que podemos fazer é evitar a doença através do isolamento, dos cuidados de lavar a mão, colocar álcool gel, porque ele também apresenta uma característica que ele é capaz de ficar 3 horas no ar e ele é capaz de ficar alguns dias em superfícies, coisa que não era comum em vírus. Antigamente, os vírus só podiam viver em células vivas. Agora, ele tem uma transformação que o torna resistente mesmo sem células vivas, o que faz a transmissibilidade dele muito mais potente e muito mais perigosa pelo contato humano. Acho que seria bom para todo mundo achar que não tem tratamento, não tem vacina, que essas medidas são as que nos protegerão daqui para frente até a gente conseguir suplantar a epidemia.
Exatamente. Então é o seguinte, é isolamento, tá certo? As pessoas só estão saindo para o mínimo necessário, não é um lockdown total como está acontecendo na Itália, no Reino Unido, que as pessoas não podem colocar o pé para fora de casa, senão a polícia devolve a pessoa para dentro de casa, né? A gente tem conhecidos que moram na Europa, a Itália vive um momento, né, em que as pessoas não podem colocar o nariz para fora, né? Só podem cantar, saudar as autoridades de saúde, os enfermeiros na janela, podem cantar, podem trocar informações à distância, mas não podem nem sair. Nós não estamos ainda vivendo esse momento. É importante dizer, as pessoas estão, né, muita gente resiste ao isolamento, professor, para concluir, nós não estamos vivendo ainda a situação mais restrita que pode acontecer.
Sim, pode acontecer. Se a gente não conseguir controlar a velocidade de crescimento, isto pode acontecer, porque a capacidade do vírus de disseminação é tremenda. E acho que a gente vai ter que cuidar para o bem de todos, não pensando só individualmente. E acho que essa proposta de tentar liberar o comércio é totalmente irracional, inconsequente e muito temerosa do ponto de vista de política pública.
Muito bem, então está aí a opinião de especialista, professor Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública. Estamos na direção correta, mantendo o isolamento, por enquanto. Siga as autoridades, né, médicas. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você, obrigado a todos e tomemos cuidado.
Obrigada.